Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara escolhe comissão representativa para o período de recesso.
Audiência pública discute isenção tributária para os agrotóxicos.
Plenário ainda repercute legado da Copa do Mundo para o Brasil.
Deputados defendem salário integral para aposentado por invalidez.
Está pronta para ser analisada pelo plenário da Câmara a proposta de emenda constitucional que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. De acordo com Lilian Sarr, do PROS Fluminense, a redução do salário dos servidores chega a quase 30%.
Ao criticar a demora do Congresso em aprovar matérias importantes, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, voltou a cobrar a deliberação da matéria que garante o salário integral ao servidor que se aposentar por invalidez e do texto que prevê o fim da contribuição previdenciária para os servidores públicos.
Júlio Campos, do DEM, sul-mato-grossense, também fez um apelo para que a proposta de emenda à Constituição que assegura proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez seja colocada com urgência na pauta de votações da Câmara.
Previdência.
Também aguarda votação na Câmara o projeto que isenta os aposentados e pensionistas da contribuição à Previdência. Ao pedir urgência na apreciação da matéria, Silas Câmara, do PSD do Amazonas, afirmou que a cobrança sobre o benefício é injusta.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, defendeu a votação da proposta de sua autoria, que inclui garimpeiros e pequenos mineradores no regime geral da Previdência Social. Para ele, a iniciativa corrige um erro cometido com as categorias que tiveram seus direitos ignorados na Constituição Federal.
Esporte.
Diante da decepção dos brasileiros com o desempenho da seleção na Copa do Mundo, deputados apontam o Proforte, projeto que cria o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos, como um caminho para a reformulação do futebol no país.
A proposta já foi aprovada em comissão especial e agora aguarda votação em plenário.
Saiba mais sobre a tramitação do texto na reportagem de Delene Macedo.
Por conta da falta de consenso, o relatório do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, foi dividido em duas partes. A primeira, com foco no refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol, passou pelo crivo dos parlamentares. A segunda, que trata de outras questões, como a tributação da CBF, será tema de um novo projeto a ser analisado pela mesma comissão especial. Pelo texto aprovado, dirigentes não podem contrair dívidas com prazos que superem seus respectivos mandatos. A regra, porém, não vale para os contratos atuais. O texto propõe ainda mandato máximo de 4 anos para o presidente do clube e a responsabilização pessoal dos dirigentes se o relatório anual da dívida não for divulgado. Otávio Leite afirma que sepultou a ideia original do Proforte, que previa o pagamento das dívidas dos clubes com a União, cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais, por meio de escolinhas de futebol. O deputado diz que sua proposta é uma lei de responsabilidade fiscal no esporte, com uma série de exigências para que os clubes façam jus ao parcelamento das dívidas em 25 anos, sob pena de rebaixamento.
Como isso dá na prática? Vai iniciar o campeonato. Em janeiro, o clube tem que apresentar a chamada CND, certidão negativa de débito. Se não apresentar, vai para a série inferior. Qual o dirigente que vai querer isso? Qual a administração que vai, enfim, querer levar o seu clube a essa tragédia? Então, isso vai se ajustando. Em síntese, é um tranco de ajuste no futebol, no modelo de organização, de gestão, e, ao mesmo tempo, é preciso sair desse impasse. Por quê? Porque a União vai cobrar 3,4 bilhões, vão ficar processos eternos que dificilmente serão executados, e não vamos ter saída para o problema.
Para o deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, o Proforte terá efeitos positivos no futebol do país.
Nós queremos aproveitar para modernizar, inclusive atualizar a cabeça, começar pela CBF até o último dirigente do futebol no Brasil.
Já o deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, requer mudanças mais amplas.
Tem também outros pontos que não estão sendo contemplados, como, por exemplo, a seleção brasileira se tornar um patrimônio cultural do país, do Brasil. E, sendo assim, ela não deixaria de ser como se fosse um monopólio da CBF, que pode usar do jeito que quiser, sem prestar contas a ninguém. E outras propostas, como a proposta de criar condições para que se tenha no Brasil o clube empresa. Hoje já existe o clube empresa. Não, o clube empresa como existe hoje, ele é muito diferente do que se tem para o resto do mundo.
Silvio Torres disse ainda que essas sugestões serão propostas em forma de emenda quando o projeto do Proforte for votado em plenário. Apesar de apoiar o texto, o deputado está cético quanto à aprovação do Proforte ainda neste ano. O relator Otávio Leite diz que a proposta enfrenta resistências. Na reunião de líderes desta semana, ele chegou a propor a inclusão do projeto na pauta do plenário, mas, segundo ele, a maior parte dos deputados concordou que não deveria se deixar levar pelo calor de uma comoção popular. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Deputados ainda repercutem legado da Copa do Mundo para o Brasil.
A realização da Copa do Mundo foi um grande sucesso, na opinião de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. Ele destacou a modernização e a ampliação dos aeroportos do Brasil como um legado positivo do Mundial. Segundo ele, apesar da derrota da seleção, o país conseguiu muitas vitórias fora de campo.
Ao elogiar a Copa do Mundo, José Rocha, do PR, enalteceu as obras de infraestrutura feitas na Bahia. Segundo o parlamentar, o estádio Fonte Nova, considerado um dos mais equipados e confortáveis, e a inauguração do metrô de Salvador, foram essenciais para o bom andamento dos jogos no estado.
Mas na visão de Nelson Marquesan Júnior, do PSDB gaúcho, a Copa do Mundo não pode ser vista como uma ilusão. Para o deputado, os brasileiros sabem que o sucesso do evento esportivo se deve à alegria do povo e não à ação do governo.
Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a Copa do Mundo teve pontos positivos e negativos. O deputado lamentou o fato de que 23 obras ainda estão inacabadas, sendo que algumas, segundo ele, sequer foram iniciadas. Mas ele defende que os exemplos positivos sejam reproduzidos em outros setores, como saúde e educação.
Há 3 anos, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, vem denunciando o superfaturamento nas obras da Copa do Mundo e a corrupção na CBF. Ele espera que, com o fim do evento, a Câmara aprove o programa de parcelamento de débitos dos times de futebol com a União, em troca de novas regras de governança para os clubes.
Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção tributária de alimentos, remédios e insumos agrícolas.
Para aprofundar o debate sobre o assunto, a Câmara realizou audiência para discutir especialmente a isenção de tributos para os agrotóxicos.
A repórter Maria Neves acompanhou a reunião e traz mais informações sobre o debate.
Participantes de audiência pública na Câmara nesta terça-feira criticaram a isenção tributária para agrotóxicos. Na opinião de pesquisadores e até da Receita Federal, os tributos devem ser utilizados como um instrumento para estimular práticas ambientalmente corretas e controlar o consumo de produtos prejudiciais à saúde. O debate foi realizado a pedido do deputado Eurico Júnior, do PV Fluminense, relator de uma proposta de emenda à Constituição que isenta de tributos alimentos e remédios, além de insumos agrícolas. Para o representante do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Luiz da Silva, as políticas fiscais precisam ser montadas para combater o uso indiscriminado de agrotóxico e promover uma reforma fiscal verde. Esse conceito, como explica, prevê que quem contamina paga, mas quem não contamina recebe benefícios.
O Fórum entende que a questão dos agrotóxicos não deve estar no âmbito dessa PEC. A política governamental voltada agora para a agroecologia, já na lei, é algo que exige uma mudança de comportamento em relação aos agroquímicos.
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Somente em 2012, utilizou 1 bilhão de toneladas. De fertilizantes químicos, o país aplicou quase 7 bilhões de quilos no mesmo ano. Em estudo realizado por mais de 10 anos na Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Vanderlei Pignatti constatou que apenas 35% dos alimentos analisados não apresentam resíduos químicos. O mesmo estudo aponta que o número de trabalhadores com intoxicações agudas por agrotóxico no Brasil cresceu nos últimos anos, de 5 mil em 2007 para 10 mil em 2012. Já as mortes saltaram de 200 para 313 no mesmo período. Diante das críticas, Luiz Carlos Rauli disse que pode retirar os agrotóxicos da proposta.
Eu acho que nós devemos enfocar a questão dos agrotóxicos ambientais. Se tirar também do texto, não tem nenhuma importância. Tirar toda essa parte, por quê? Porque já não tem muita incidência mesmo, porque ela é toda deslocada. Eu estou concentrado na tributação global do alimento, do medicamento.
Rauli também concorda com a necessidade de se adotarem todos os instrumentos possíveis para a instauração de uma economia verde. Para ele, é importante que o país evolua, mas com sustentabilidade. E a PEC pode ser um instrumento importante para alcançar esse objetivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Vence na próxima segunda-feira o prazo para a Câmara aprovar a medida provisória que altera regras de comercialização de energia e cria normas sobre os leilões para o setor. Kober Martins, do PMDB da Bahia, afirmou que se a Casa não deliberar sobre a matéria, haverá um aumento significativo nas contas de luz.
A criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai ser, na avaliação de Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, uma oportunidade de melhorar o equilíbrio das finanças internacionais.
Transportes.
Ao elogiar a empresa aérea Azul por encomendar jatos da Embraer, Paz Landim, do PTB do Piauí, observou que a companhia tem se destacado por investir na aviação regional. Ele elogiou também a Embraer por realizar negócios em todo o mundo e, por isso, ser motivo de orgulho nacional.
Justiça.
A comissão especial criada para discutir a modernização da chamada Lei da Arbitragem aprovou o parecer do relator.
A ideia da proposta é tornar o recurso da arbitragem mais acessível e, com isso, reduzir o volume de processos que chegam à justiça anualmente.
A repórter Simone Alves tem mais detalhes sobre a iniciativa.
Projeto de lei que modifica a chamada Lei da Arbitragem foi aprovada na comissão especial da Câmara, na tarde dessa terça-feira. A proposta quer ampliar o âmbito de atuação da arbitragem como método para resolução de conflitos judiciais. A arbitragem é uma forma de resolver conflitos judiciais, na qual o árbitro ou o tribunal arbitral auxilia na solução de uma controvérsia. Para o relator do projeto na comissão, o deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, a ampliação da arbitragem vai dar agilidade nas ações judiciais.
Nós temos no Brasil mais de 90 milhões de ações. E quem mais demanda, os maiores litigantes, são exatamente o Estado e os bancos. E com esta medida, o poder público, o ente público, e com esta medida nós poderemos aí diminuir, desafogar a justiça. Que é este um reclamo, que é esta uma aspiração de toda a sociedade brasileira, para que a justiça seja feita o mais rapidamente possível.
Já o presidente da comissão, deputado Sérgio Zivaiter, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai desafogar o judiciário.
No momento em que você permite a arbitragem em questões de defesa do consumidor, em questões trabalhistas, em questões societárias e também possibilitando arbitragem em relação às empresas públicas, que hoje não é possível, e tendo em vista que grande parte do número de processos que hoje, vamos dizer assim, afogam a justiça numa situação muito complicada, vão poder ser resolvidas extrajudicialmente.
O projeto de lei que modifica a lei da arbitragem teve origem no Senado e retorna àquela casa para que os senadores analisem as modificações feitas pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Simone Alves.
Segurança Pública.
A criminalidade e a violência crescentes estão tomando proporções alarmantes no país. Para tentar reverter o quadro, José Carlos Vieira, do PSD de Santa Catarina, salientou a necessidade de o Congresso discutir propostas que alteram o Código Penal, especialmente a que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.
A falta de segurança pública no Maranhão preocupa Pinto Itamaraty, do PSDB. Segundo ele, não existem planejamentos estratégicos e políticas de prevenção que garantam tranquilidade da população. O parlamentar se mostrou preocupado ainda com a situação da saúde no estado.
O Congresso realizou hoje sessão solene destinada à promulgação da emenda que cria a carreira de agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, ressaltou a importância da categoria para assegurar a mobilidade urbana e a segurança da população que trafega nas vias das cidades.
Homenagem.
Na última quarta-feira, 16 de julho, o município maranhense de Imperatriz comemorou 162 anos de fundação. Ao fazer elogios ao progresso da cidade, Lorival Mendes, do PT do B, ressaltou a grande influência da economia do município no desenvolvimento do estado.
Eleições.
Fábio Trade, do PMDB sul-mato-grossense, defendeu o fortalecimento da imagem do poder legislativo no ano eleitoral. Para o deputado, é preciso demonstrar ao povo brasileiro que o Congresso Nacional tem trabalhado em favor da população.
Preocupado com possíveis irregularidades no Tribunal de Contas de Alagoas, João Caldas, do SD, pediu uma apuração rigorosa do caso. Segundo o deputado, existem denúncias de que a instituição se transformou em um comitê eleitoral.
Ao defender a política de participação social, Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressaltou que a disputa eleitoral não pode prejudicar a democracia participativa, que, segundo ele, procura cada vez mais ouvir a voz das ruas. Para o deputado, a população deseja participar das reformas fundamentais para o país.
Relações Exteriores.
O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, visitou o Congresso Nacional nesta quarta-feira após participar da abertura da sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. Em seu discurso, Xi Jinping ressaltou que China e Brasil devem intensificar a cooperação bilateral para defender os interesses comuns dos países em desenvolvimento.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, saudou o chefe de Estado e sua comitiva, agradecendo a visita e reforçando os laços que unem os dois países. Henrique Eduardo Alves agradeceu o apoio da China à participação do Parlamento Brasileiro no BRICS, em especial no momento em que se cria um banco destinado ao financiamento de projetos dos países membros, sem a interferência dos Estados Unidos ou da União Europeia.
Por isso mesmo agradeço o apoio da Assembleia Popular Nacional e do Governo da República Popular da China à iniciativa da Câmara dos Deputados de institucionalizar a cooperação parlamentar no BRICS, de modo a imprimir maior efetividade a seu funcionamento. Mormente agora que o BRICS passará a contar com mecanismos próprios para financiar projetos de desenvolvimento.
O presidente da Câmara lembrou ainda que a China tornou-se, em 2009, o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2013, o comércio entre os dois países somou quase 90 bilhões de dólares, 5,1% a mais do que no ano anterior.
A Câmara já escolheu a comissão representativa do Congresso para o período do recesso.
A repórter Silvia Munhata acompanhou a sessão deliberativa na manhã de hoje e traz mais detalhes sobre as votações.
A Câmara elegeu nesta quarta-feira os 17 deputados que vão integrar a comissão representativa do Congresso durante o recesso parlamentar das próximas duas semanas. Também foi votada a urgência para a votação do projeto do Superior Tribunal de Justiça, que cria uma gratificação para os membros da Justiça Federal. O deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, afirmou, porém, que não há garantia em relação ao mérito do texto.
Em comissões da Casa, projetos terminativos têm sido aprovados. No ambiente da política, sei que sempre com empenho de viabilizar políticas sem dotação orçamentária. Qual que é a nossa reflexão sobre a urgência? A urgência é bem-vinda, mas nós não temos previsão orçamentária e isso nos causa, digamos assim, no popular estamos escaldados com essa circunstância e acho que nós precisamos dar um freio de arrumação na casa, porque senão perdemos o controle. E eu sou coordenador da nossa bancada na Comissão de Finanças e Tributação e reiteradamente isso tem acontecido.
Também foram votados dois projetos que transformam cargos na Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Sem acordo, ficou para agosto a votação da suspensão do decreto presidencial que cria a Política Nacional de Participação Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ainda está prevista para hoje à noite sessão conjunta do Congresso Nacional para examinar 21 vetos da presidente Dilma Rousseff, parciais ou totais, a projetos aprovados pelo Legislativo e enviados para sanção. A pauta inclui também três projetos de crédito suplementar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite para você.
Uma ótima noite a você, eu sou José Carlos Andrade. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.